eu tenho uma, enfim, uma carreira que foi de alguma forma moldada por duas forças. Por um lado, eu sempre fui ambicioso e queria ser bem sucedido, mas por outro lado, como disse há pouco, também sempre fui bastante inseguro e avesso ao risco. E essas duas forças fizeram-me percorrer um percurso, não sendo excepcional, é um percurso bem sucedido. E não tendo as coisas planeadas, a verdade é que, tendo alguma ambição e tendo medo do fracasso, não é? Isso fez-me correr mais e fez-me trabalhar mais e fez-me estar mais atento e mais esperto, não é? Entre aspas, para endereçar todas as oportunidades que tinha. E portanto, enfim, se alguma lição posso tirar é que uma pessoa insegura e avesso ao risco, ou mesmo sentimentos menos positivos como esses, podem ser sentimentos que empurram as pessoas para fazer coisas que são boas para elas, para as empresas e para as pessoas com quem trabalham.
Ou seja, a insegurança pode também ser uma alavanca para o crescimento. Olá, bem-vindos ao podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Pedro Carvalho, CEO da General e Tranquilidade. Olá Pedro, bem-vindo.
Olá, bom dia.
Bom dia. Formado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica, com um MBA pelo INSEAD e o IMP da Harvard Business School, Pedro Carvalho é desde 2015 o CEO da companhia de seguros General e Tranquilidade. A maior parte da sua carreira foi desenvolvida na consultora McKinsey, onde chegou ao cargo de sócio, sénior e diretor de Estratégia e Finanças Corporativas para a região da Europa, Médio Oriente e África. Iniciou o seu percurso na banca de investimento, no Santander, e passou também pelo Goldman Sachs. Trabalhou em distintos mercados na Europa, América do Norte e África, o suficiente para ter uma visão transversal das lideranças de topo e defender um modelo de liderança partilhada, diluindo riscos e responsabilidades da função de CEO. Acumula a liderança da General e com a docência como professor na nova SBE.
Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar? Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, um milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e Tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.
Pedro, eu começava por lhe pedir que recuássemos um bocadinho no tempo. Em que momento da sua vida é que descobre esta sua vocação para a gestão?
Não sei se exatamente uma vocação para a gestão, mas desde muito novo que sonhava em estar ligado aos mercados financeiros, em particular à Bolsa, e não sei se influenciado por filmes que via na televisão, mas a verdade é que tinha a ambição de poder, isso também o sonho, um dia de poder trabalhar ligado aos mercados financeiros, idealmente em Nova Iorque e idealmente ligado à Bolsa. Enfim, trabalhei algum tempo em banca de investimento, e o que eu sonhava não era exatamente aquilo que eu estava à espera, e portanto depois acabei por redirecionar o meu percurso para outras áreas, mas sempre ligadas à gestão, menos gestão financeira, mas mais gestão. Mais tão pura e dura.
Mas foi uma escolha natural a sua opção pela formação nesta área académica? Ou...
É Em boa verdade, acho que sempre tive interesse por negócios e, portanto, foi de certa forma natural, mas também tive algumas influências familiares de alguns primos que estudavam gestão e que me pareciam estar a fazer um percurso que eu gostaria de ter também. Portanto, não foi uma vocação, não foi um chamamento, mas acho que foi alguma vocação.
O setor segurador, onde atualmente trabalha, não foi a sua porta de entrada para a vida profissional ativa, digamos assim, não é? Falou-me aqui que começou na banca de investimento, passou também pela consultoria mais tarde. Como é que chega à McKinsey?
Enfim, eu comecei a minha carreira por banca de investimento, tinha jeito para números, achava eu, e tinha vocação e interesse pelos mercados de capitais. E portanto, foi por aí que comecei, naqueles anos da bolha da internet, em que havia muita atividade de banca de investimento, inicialmente aqui em Portugal e depois lá fora. E vivi um bocadinho nessa ilusão do crescimento infinito dos mercados e de toda a magia associada que vinha à volta. Mas senti ao fim de alguns anos, um par de anos, que não seria o meu futuro. E quis voltar à base. E na altura voltar à base era voltar à faculdade, onde fui feliz, onde aprendi muitas coisas. Achei que se calhar devia ir estudar para uma universidade estrangeira, porque ia dar um bocadinho mais perspectiva. E mais do que perspectiva, também me ia dar opções profissionais. E foi por isso que na altura fui para a França. Também em paralelo candidatei-me a uma universidade nos Estados Unidos, que acabei por entrar, enfim, depois acabei por fazer percurso diferente. E foi aí que tomei contacto com muitas realidades. E a verdade é que fiquei bastante indeciso sobre o que é que haveria de fazer. Havia milhares de coisas que eu poderia fazer. Eu gostava de todas e verdadeiramente não gostava de nenhuma. E a McKinsey, a consultoria, foi uma janela que se abriu. Na altura achei que se ia abrir para um par de anos, um, dois anos, em que teria a oportunidade de trabalhar em várias funções, em vários setores, em vários países, vários continentes. E eu achava eu que ao fim de dois, três anos, certamente saberia qual era a minha vocação dentro do espectro da gestão. Mas isso acabou por não acontecer e acabei por ficar cerca de 15 anos na McKinsey. Enfim, as coisas também foram correndo relativamente bem, com alguns fracassos, mas com bastante sucessos, acho que mais sucessos do que fracassos. E fui ficando e fui desenvolvendo a minha carreira, sempre ligada à área mais financeira, consultoria mais financeira, durante esses mesmo 15 anos. E, portanto, foi assim que lá fui parar.
Pedro, o que é que trouxe consigo dessa fase profissional que teve na McKinsey para os cargos que depois foi ocupando ao longo da vida?
O trabalho de consultoria ajudou-me a olhar para os problemas de uma forma integrada e tendo uma perspectiva, eu diria que quase global, que de outra forma dificilmente teria. Aprendi a olhar para os problemas de uma forma muito estruturada, costumo dizer que aprendi a escrever como deve de ser na McKinsey, foi uma escola de muita coisa. Eu acho que para a idade que as pessoas têm, têm acesso e têm o privilégio de poder trabalhar, lá está, em setores, em funções e em problemas, em muitos países diferentes, é uma experiência que enriquece muito e que acrescenta muito face a uma carreira mais tradicional numa empresa, numa função. Enfim, as pessoas têm que se reinventar muito para conseguirem replicar o grau de intensidade que essa experiência também lhes traz. E, portanto, acho que trouxe não só essa perspectiva integrada, mas também toda esta riqueza e uma experiência que não é só de um setor, é de muitos setores, que de outra forma dificilmente alguma vez poderia ter acumulado.
E o que é que leva a trocar essa carreira pelo mundo dos seguros?
Como disse, enfim, eu tive bastante sucesso, mas também tive alguns fracassos e chegou um momento em que alguns dos benefícios que tinha em manter nessa carreira já não fariam tanto sentido e chegou a altura de ter, como alguém me disse na altura, o meu primeiro emprego a sério, não é? Um emprego numa empresa a sério, a fazer coisas a sério. E ser responsável pelos próprios problemas. Não foi fácil, porque os anos em que decidi sair foram os anos pós-Troika, aliás, ainda a intervenção da Troika, e portanto o número de oportunidades em Portugal, depois da bancarrota e do colapso do setor financeiro que se seguiu às dificuldades das finanças públicas.
Portanto, seria provavelmente a pior altura para...
É uma altura em que há menos oportunidades, mas a natureza das oportunidades são distintas. E, portanto, o colapso do setor financeiro provocou a abertura de uma empresa com uma tranquilidade que faliu e foi comprada por um acionista americano, onde eu conheci, havia pessoas que me conheciam e tinham trabalhado comigo numa vida prévia e que não olhavam para a minha experiência como consultor como um passivo, mas como um ativo.
Como ativo.
Não é? Porque há pessoas que sentem-se menos confortáveis e pronto, e também não se sentiam desconfortáveis com o facto de não ser uma pessoa de confiança pessoal. Era de competência profissional e muitas vezes os administradores de empresas são pessoas de confiança pessoal, para além de competência pessoal, profissional, são também de confiança pessoal. Para mim era particularmente difícil, era relativamente novo e tinha trabalhado muito tempo também fora e, portanto, ser de confiança pessoal de um grande acionista, enfim, e portanto surgiu esta oportunidade e se calhar noutro contexto não teria surgido e, portanto, estou particularmente grato por isso.
Na mudança entre um setor e outro, são realidades completamente distintas e o universo da consultoria é um universo também particularmente exigente em termos de rotinas de trabalho e de multiplicidade até de empresas clientes. Houve necessidade, certamente, de mudar o chip, não é? De mudar práticas e hábitos de trabalho. O que é que lhe foi mais difícil alterar neste processo, Pedro?
Curiosamente, foi menos difícil do que eu imaginaria. Eu costumo pensar que a consultoria ajudou-me a olhar para os problemas de forma integrada e estruturada. A banca de investimento ensinou-me a montar operações e soluções criativas para fazer face a problemas de negócio específicos e isso foi muito útil no pós-recuperação da tranquilidade, porque era um problema de balanço muito complicado e que não teve ajuda estatal, nem injeções, Hoje parece fácil o que aconteceu, mas na altura não era de todo e portanto podia ter corrido muito mal, acabou por correr bastante bem. Mas eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, eu acho que me aprendi, se calhar por influência familiar também com o meu pai e o meu avô, aprendi bastante, desde bastante cedo, a desenrascar-me e a procurar soluções práticas e para problemas do dia-a-dia das pessoas que não são pequenos negócios, que nada têm a ver com o que ou que não tem tanto a ver com o que nos ensinam nos livros e desde logo que os consultores de estratégia abordam. Porque muitos dos problemas que uma companhia ou que uma empresa, com os seus milhares de trabalhadores, mas que estão ancorados na economia real, os problemas são problemas não necessariamente muito complexos, mas muito diversos e por vezes muito pequenos, mas são muitos. E têm que ser endereçados. E se não o forem, as empresas vão sofrer com isso.
O Pedro tem uma carreira global e diversificada, como falámos também há pouquinho. Não só na Europa, mas em vários países da América do Norte, África. Onde é que gostou mais de trabalhar por estes países por onde foi passando?
Profissionalmente, o país onde me senti mais identificado e onde acho que se tivesse nascido era onde teria ficado, são os Estados Unidos. Claramente tem uma cultura de trabalho mais orientada ao desempenho, mais meritocrática, menos politizada e totalmente não discriminante. Apesar de trabalhar numa firma internacional como a McKinsey e antes em noutras também internacionais, a verdade, especialmente ao longo da carreira que uma pessoa vai subindo, existe sempre alguma discriminação, não é? Ser português na Alemanha, mesmo sendo um sócio sénior da McKinsey, não é a mesma coisa que ser alemão, ou americano, ou inglês. E nunca senti isso nos Estados Unidos. Acho que se sente um bocadinho na Europa e em todo o resto do mundo. Não há país do mundo em que não se sinta que de onde se vem é importante, com exceção dos Estados Unidos, principalmente Nova Iorque, enfim. Não conheço também toda a realidade americana, mas eu diria que me sentia local desde o primeiro dia, isso faz a diferença.
E em termos de práticas de liderança e de modelos de liderança, é muito diferente? Estados Unidos, por exemplo, da Europa?
Julgo que não é muito diferente. Não é muito diferente. Acho que a abordagem não é diferente. A forma de resolver problemas depois pode variar um pouco. Porquê? Porque as pressões que existem nos Estados Unidos podem não ser exatamente as mesmas que existem aqui. Há stakeholders nos Estados Unidos que são mais fortes e há outros que são mais fortes na Europa. Por exemplo, o governo, as entidades públicas, os reguladores, obviamente existem nuances setor por setor, são tipicamente mais fortes na Europa. Desde logo os sindicatos, enfim, também depende de indústria para indústria, mas são mais fortes e, portanto, a forma de abordar determinados problemas, as soluções que se encontram, são distintas. Não são necessariamente melhores, são simplesmente diferentes. Agora, a escola dos gestores não é assim tão diferente. Não é assim tão diferente. Eu estudei lá, estudei cá. Acho que as pessoas não pensam de uma forma muito diferente. Têm contextos diferentes depois para resolver os seus problemas.
Pedro, a ideia de chegar um dia a CEO de uma empresa era uma ambição sua? Um plano de carreira para o qual se preparou ativamente? Ou nem por isso?
Nem por isso. Eu sempre quis ser bem-sucedido. Não te escondo. E, portanto, sempre quis... onde estivesse, chegar longe. Confesso-lhe que quando estava na McKinsey achava que, e queria fazer a minha carreira toda na McKinsey e ser o mais bem sucedido possível na McKinsey, cheguei a um nível que considero bastante elevado, face às expectativas que eu tinha desde logo, mas nunca pensei em ser CEO ou deixar de ser. Enfim, é uma honra sê-lo hoje numa companhia com tanta história e tanta relevância que tem na economia em Portugal. Mas não me cairiam os parentes na lama por ter outra ocupação noutra empresa, seja de maior dimensão ou menor dimensão. Nunca foi exatamente isso, não havia uma obsessão com o CEO, mas sim, sempre quis ser bem sucedido.
Está em funções desde 2015. Que desafios encontrou quando assumiu funções na empresa?
Enfim, acho que o maior desafio que encontrei tangível na tranquilidade e posteriormente na Açoriana, que se juntou à tranquilidade, teve a ver com o balanço das companhias em ativos, alguns com dezenas de anos, com problemas sérios, e portanto esse foi, do ponto de vista técnico, se fizemos o maior desafio. Mas depois também existia um desafio intangível, um desafio mais difícil de endereçar, não é que o outro fosse fácil, que tem a ver com a gestão das equipas e das pessoas e desse... Temos que ver que são duas companhias que estavam em grupos familiares bastante bem sucedidos, desde logo o Grupo Espírito Santo, passaram por falências, depois foram comprados. Enfim, é um bocado, há
sim, um processo,
ao seu quê de humilhação,
exato,
não é?
Sim, é um processo difícil.
É um processo difícil, com muitas pessoas a saírem, por vezes as melhores, ou nem sempre as melhores, mas muitas pessoas a saírem, clientes a saírem, e lidar com tudo isso. Não vem nos livros, não é? E, portanto, havia vontade e havia muita capacidade, mas, como disse há pouco, podia ter corrido muito mal. E, portanto, eu devo às equipas de todas as companhias que passaram a fazer parte do que hoje é Generali em Portugal, o sucesso que foi alcançado. Hoje temos uma companhia que é aproximadamente 5 vezes maior do que era quando a queda do Grupo Espírito Santo. Temos uma companhia que, enfim, que valorizou mais de 20 vezes, portanto, e isso devo às equipas que não só se acreditaram nelas, mas também se mobilizaram. E não era certamente eu, acabado de vir do mundo da consultoria, colocado por um acionista americano, que era o salvador, e portanto foram as diferentes equipas que arregaçaram as mangas e conseguiram voltar a construir uma companhia bem-sucedida, como tinha sido nos 150 anos anteriores.
Uhum. Como é que se define enquanto líder, Pedro?
Essa pergunta eu não tinha preparado, nem essa nem outra.
Mas esta é aquela que eu faço sempre.
Pois, então estou desatento, porque eu ouvi 2 podcasts antes de vir para cá. Eu não sou, ou tento não ser, porque acho que não sou um líder visionário, não é? Eu vejo-me como mais um agregador de ideias e agregador de vontades que nos permite caminhar idealmente num caminho que eu também esteja alinhado. Sou um líder relativamente inseguro, portanto não sou particularmente otimista, costumo até ser bastante pessimista. mas pelo menos já sei qual é o pior cenário, porque preparo-me para o pior.
É um tipo de líder que só toma decisão com conhecimento profundo dos dados?
De todo. Eu decido com alguma informação, mas tenho uma pulsão para decidir e para avançar, e por vezes não é possível. Por vezes não é possível, porque vezes a organização ou não existem capacidade nem recursos para avançar em algumas decisões que eu tomo. Tenho a ambição, porque eu acho que as organizações só se alimentam disso, tenho a ambição de crescer. As organizações não se animam, nem se mobilizam, nem as pessoas se mobilizam por projetos que não tenham crescimento. Algum crescimento. E, portanto, tenho investido bastante em novos canais, em novas ideias, em novos, mais do que até novos produtos, porque isso já tínhamos todos. E, portanto, acredito muito no crescimento como forma de mobilização das pessoas e das organizações. E, enfim, tento ser um bocadinho como acho que um maestro de uma orquestra é, que o maestro tem que afinar o tom, mas não vai tocar nenhum instrumento. Eu de vez em quando não resisto à tentação de tentar tocar um bocadinho, não é? Assim como um treinador de futebol, tem que dar a tática, mas não é para ir lá jogar futebol, não é? Acho que sou um pouco assim, tento ser assim, e é assim que eu vejo um gestor, não é? Um gestor é uma espécie de um jardineiro. Ele planta, tem que plantar bastante. Muitas delas das plantas vão morrer e não vão chegar a lado nenhum, mas tem que plantar, tem que regar. E por vezes tem que mudar, tem que ajustar as plantas. É como uma treinador de futebol, tem que mudar os jogadores porque aquele não entraram no momento certo. E tem que orientar as plantas para o sol, para ficarem, para crescerem mais, de
forma
mais eficaz.
Tem que cuidar do jardim, não é?
Tem que cuidar do jardim. Agora, se não plantar, também não vai ter nada. Se não cuidar, também não vai ter nada. E se não mexer, não fizer ajustes, aquilo não vai correr bem. E vai acabar com o jardim.
Em menos de nada.
Pronto. E é um bocadinho assim.
Oh Pedro, num artigo de opinião recente que escreveu para o Expresso, o Pedro aponta riscos à função do CEO. Diz mesmo que as empresas têm que se proteger dos superpoderosos. É a favor de uma diluição das responsabilidades do CEO em estruturas de gestão de topo mais partilhadas? Portanto, em que os riscos e as responsabilidades sejam mais divididos?
A dar um bocadinho de contexto, o que é que eu sinto e vejo, começou-se por ver nas empresas muito, muito grandes, agora está em empresas de média dimensão, diria empresas grandes em Portugal, mas acredito que isto vai caminhar cada vez mais para todas as empresas. A complexidade que aumentou bastante, primeiro pelo aumento exponencial do número de stakeholders que vivem num ecossistema de uma empresa. E mais recentemente, nos últimos anos, pelo ESG, que primeiro foi introduzido como conceito, depois algumas iniciativas, etc. E provavelmente via regulação, mas não só regulação, a verdade é que vai dominar a gestão das empresas. Não é? Portanto, não é só das empresas, é da vida das pessoas. E portanto, um CEO, eu não acho que ele tenha que ser desresponsabilizado, mas certamente vai ter que partilhar mais poder, porque me parece não só humanamente impossível, mas mais do que isso, o tipo de capacidades que é requerida é muito, muito diferente. E portanto, eu não estou a ver uma pessoa que seja, não sei, perito em tecnologia como o Steve Jobs, ser a pessoa que consegue endereçar todos os aspectos da gestão que uma empresa como a Apple hoje tem. E, portanto, entre CEO, não sei quantos comitês, outras funções, eu acho que, lá está, o CEO não pode ser só o visionário, se o for, até pode ser, mas tem que ser mais do que isso, tem que ser também um facilitador, tem mais do que um orientador. Ele, no fundo, tem que criar condições para que os colaboradores, para que os clientes e que os outros stakeholders possam prosperar e ser de forma sustentável neste ecossistema onde vivem. E fazer isso e ter essa responsabilidade toda, ou pelo menos o chapéu para o fazer, é difícil. E portanto, eu acho que não é necessariamente uma desresponsabilização, mas é um empoderamento das equipas. E todos têm que ter algo de CEO no seu dia-a-dia, no seu chapéu. Senão torna-se muito difícil, senão mesmo impossível. Não, de facto, não endereçam os desafios que temos. E depois as empresas ou ficam curtas, ou não conseguem cumprir com as expectativas que têm, ou tornam-se pouco rentáveis, e a prazo acho que vão, enfim, não vão sussurrar.
Uhum. Diria que é uma função, tal como a conhecemos hoje, com a job description, que hoje tipicamente tem a função de um CEO, que será uma função em vias de extinção numa empresa? Fala no artigo num emprego impossível, não é? E aponta até que a duração mediana de um CEO em funções tem vindo a diminuir.
De facto, tem vindo a diminuir muito acima do que tem diminuído em outras funções, independentemente de ser nos Estados Unidos ou na Europa. Portanto, tem de facto diminuído. Eu julgo que tem muito a ver com a definição que se põe no papel para o CEO. O CEO é responsável por tudo e, obviamente, depois acaba por não ser responsável por nada. E torna-se mais fácil substituir um CEO do que mudar a governação de toda uma empresa, de todo um mundo, por vezes são milhares de pessoas envolvidas, mas como disse, a prazo acho que não é sustentável, né? E já começa a haver exemplos disso, e obviamente os acionistas, agora a propósito desse artigo, houve já um comitê que reuniu de acionistas da BP, da British Petroleum, depois da mudança de CEO, e estão a perguntar, mas o que é que mudou? Não pode ser só mudar o CEO, porque senão isto vai voltar a acontecer, isto ou outra coisa qualquer, e portanto... estão agora a fazer um estudo grande sobre uma remodelação do governo de um gigante. Estamos a falar de um gigante. Mas a prazo julgo que se vai estender. E já se está a estender, não é? Portanto, agora, com que velocidade, já veremos.
Pedro, quem é que quer ser CEO nos dias de hoje, num cenário desses?
Eu acho que, enfim, eu escrevi, eu já não tenho aqui o artigo, mas há sempre pessoas que querem ser CEOs de grandes empresas, há outros que querem de menores empresas. Eu acho que, independentemente da recompensa material que possam ter, há uma recompensa imaterial, intangível, muito grande, que é uma que tem a ver com a alegria e felicidade que se sente quando as coisas correm bem. É quase como um filho que está a sair bem na sua vida, e portanto é algo muito, muito próximo, porque tipicamente são cargos que também envolvem muita intensidade e muita ligação à própria empresa, e julgo que também acho que a satisfação de poder decidir e o poder em si próprio é algo que também dá satisfação às pessoas, não é? Não é à toa que muita gente quer ter poder independentemente da recompensa económica. E portanto o poder empresarial acho que também é interessante. Já foi mais interessante, possivelmente, já teve menos riscos, certamente, isso certamente. Os riscos hoje são enormes e de alguma forma alguns são completamente irrazoáveis, desde logo aqueles que têm a ver com a vida pessoal, enfim, que é escrutinada de uma forma absurda, e que em nada tem a ver com o desempenho profissional, mas que, enfim, acho que o exemplo extremo disso é um gestor público ou político, não é? Um político hoje não pode ter vida pessoal que não seja totalmente escrutinada. Eu julgo que um gestor ainda está a meio caminho. Em termos económicos, ele é muito mais responsabilizado que um político, portanto aqui também lhe sai mais caro. Pronto.
Pedro, qual é a pior tarefa da sua job description? O que é que gosta menos de fazer no cargo que ocupa?
É uma coisa que em teoria já não devia existir, mas existe, e imagino que na política ainda seja muito pior, que tem a ver com a burocracia e com o despachar papéis, entre aspas. É preciso assinar muitos contratos e despachar muita documentação com a assinatura própria todos os dias. Eu sei que um secretário de Estado demora cerca de uma hora ou duas por dia a assinar papéis. Obviamente um gestor tem muito menos tempo, mas mesmo assim é absurdo. E, enfim, e tem que ter algum cuidado com o que assina nos dias que correm, por razões óbvias, o que faz com que possa demorar muito tempo se for uma pessoa muito cautelosa, que eu não sou.
A assinar?
Não, eu assino quase de cruz.
Pedro, gere bem o peso da responsabilidade que é inerente a um cargo de CEO, de ter centenas de pessoas a seu cargo?
Eu não sei se eu giro bem, Eu sei que há muitos dias que estou tranquilo.
E outros não tanto.
E outros que estou muito nervoso e fico bastante intranquilo. E portanto, tem dias em que as coisas correm bem e outros que não correm tão bem. Mas é difícil não me lembrar, mesmo em férias, da responsabilidade que isso tem. Porque não é só os colaboradores, são pessoas, depois têm famílias por trás. Enfim, não é necessariamente fácil.
Aprende-se a gerir isso com o tempo ou é uma coisa que nunca se assimila por completo?
Eu ainda não assimilei por completo, mas quero acreditar que há gestores mais maduros do que eu que são capazes de gerir isso de forma muito tranquila.
Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua carreira?
Eu acho que todos os momentos de transição foram particularmente difíceis, porque envolvem um salto total para o desconhecido. Portanto, a minha saída do mundo da consultoria foi difícil, quando saí da banca também foi difícil, e julgo que o mais difícil destes todos ainda está para vir, que é quando sair da atual função.
Pensa nesse momento.
De vez em quando passa-me pela cabeça.
O que é que eu vou fazer depois disto?
Passa-me pela cabeça que posso ser despedido por maus resultados, mas pior do que isso, às vezes uma pessoa pode ser despedida por nada, não é? Por nada. E...
É engraçado quando diz isso, Pedro, porque nós temos sempre aquela ideia que o líder é aquele que não tem medo de ser despedido, não é? Que está naquele lugar e que pronto. E que...
É errado, devia ser o dono, é que o líder não é o dono.
Pois.
Ele é apenas mais um colaborador e que obviamente será um que tem alguma dificuldade em transição porque as oportunidades são limitadas, começam a ficar mais limitadas.
E tem tipicamente menos oportunidade do que se calhar o comum dos seus profissionais. Então,
julgo que ninguém se queixa por ser CEO.
Exato,
porque
mas...
também tem o outro lado da moeda. Dito isto, sim, tem mais risco e tem mais retorno, mas também tem mais risco. E pronto, e há pessoas que gostam mais de risco e outras menos. Eu pessoalmente gosto de pouco risco.
E a conquista de que mais se orgulha, qual foi, Pedro?
Conquista é que eu mais me orgulho. Olha, orgulho-me particularmente do que foi feito na tranquilidade que levou à venda 6 anos depois, ou 4 anos e tal depois, peço desculpa, ao Grupo Generali, porque foi uma transação recorde em termos de criação de valor. Criação de valor que foi para todos, foi para os acionistas, mas também foi para os colaboradores e para os parceiros, para os milhares de parceiros e de agentes que a companhia tem em Portugal. E foi uma história de sucesso que não tem paralelo, apesar da dimensão de Portugal, mas não tem paralelo na Europa em termos de recuperação de uma companhia de seguros ou de um banco ou de qualquer instituição financeira que tivesse estado numa situação complicada por causa das dívidas soberanas. Pelo menos nos últimos 15 anos não há registro de um caso semelhante. Portanto, fizeram um case study. E porquê é que me senti bem? Também passei lá momentos muito, muito difíceis. Muitas noites em que o capital estava abaixo dos 100%, em que nós estaríamos totalmente solventes. Portanto, foi uma conquista. Foi uma conquista e uma conquista real, não é? Portanto, enfim, foi um momento particularmente importante para mim.
Este seu cargo de CEO é o cargo mais desafiante da sua carreira, ou não?
Neste momento é. Há funções para as quais são mais desafiantes e para as quais tenho menos capacidades, como por exemplo ser pai. É claramente mais difícil ser pai.
Do que gerir uma empresa
com milhares de agentes e com milhares de colaboradores, certamente. É mais difícil para mim, estou mais mal equipado e sinto-me mais perdido.
Pedro, qual é a principal lição que retira do seu percurso de carreira?
Eu tenho uma carreira que foi de alguma forma moldada por duas forças. Por um lado, eu sempre fui ambicioso e queria ser bem sucedido, mas por outro lado, como disse há pouco, também sempre fui bastante inseguro e a ver só risco. E essas duas forças fizeram-me percorrer um percurso, não sendo excepcional, é um percurso bem sucedido, E não tendo as coisas planeadas, a verdade é que, tendo alguma ambição e tendo medo do fracasso, não é? Isso fez-me correr mais e fez-me trabalhar mais e fez-me estar mais atento e mais esperto, não é? Entre aspas, para endereçar todas as oportunidades que tinha. E, portanto, enfim, se alguma lição posso tirar, é que uma pessoa insegura e haver só risco, ou mesmo sentimentos menos positivos como esses, podem ser sentimentos que empurram as pessoas para fazer coisas que são boas para elas, para as empresas e para as pessoas com quem trabalham.
Ou seja, a insegurança pode também ser uma alavanca para o crescimento, não é?
Comigo, sem dúvida. Eu, se não tivesse inseguro, não estudava quando era estudante. Portanto, eu só com medo de ter uma nota má é que ia estudar.
Pronto.
Não era por minha convicção de que tinha que aprender. Portanto, enfim, claro que houve variante, não foi sempre assim, mas houve momentos na vida que fiz algumas coisas out of fear. Portanto, tinha algum receio e achava, se calhar é melhor proteger-me, se calhar é melhor fazer aqui um esforço. E pronto, não é necessariamente a coisa mais nova do mundo, mas foi
é
assim.
Mas é como é, não é?
Foi assim.
Pedro, o que é que me inspira?
O que é que me inspira? Inspira-me muita coisa. Não sei se na quantidade suficiente, não sei se é isso que me inspira a trabalhar, não é? E a ser um gestor. Inspira-me, estou a pensar o que é que me inspirou hoje. Inspirou-me algumas reuniões que tive, ver a dedicação dos meus colegas em trazer coisas novas que eu nem sabia que eles estavam a fazer. Inspira-me o resultado do trabalho que nós fazemos, ou seja, ver coisas a acontecer no dia-a-dia, e inspira-me o crescimento da companhia, das pessoas, dos clientes, toda essa tudo o que seja melhorar e crescer. Uhum. É algo que me inspira e que me faz acreditar que vale a pena continuar a fazer mais.
Uhum.
E portanto, não sendo assim uma coisa demasiado intangível ou inspiradora, mas para mim inspira-me, inspiram-me as pequenas vitórias do dia-a-dia e as pequenas melhorias. Portanto, uhum. Enfim, parece que estamos a andar para a frente. Se calhar até a barra está a subir mais e até estamos a ficar mais longe, mas tudo isso me inspira.
Obrigada, Pedro.
Obrigado.
Chamamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de Tomás Delfim. Tivemos connosco Pedro Carvalho, CEO da General de Tranquilidade. Foi um prazer tê-lo em estúdio, Pedro. Quanto a nós, marque encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite.
Este é um podcast cujo nome terá sido inspirado em líderes com visão e ambição. Pessoas que em algum momento souberam ir mais alto e mais além. Mas também podia ter sido inspirado na Audi, que sempre criou automóveis à frente do seu tempo. Como? Sabia que uma boa parte dos nossos engenheiros e designers passam a vida a olhar para o ar? Ou melhor, a estudar formas de vencer a resistência do ar? Tem sido assim ao longo da história da Audi. Mas hoje, com a mobilidade 100% elétrica, a aerodinâmica ganhou outro fôlego. Se o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo, hoje, um milímetro a menos num modelo nosso pode significar muitos quilómetros a mais numa viagem sua. Se viajar num Audi, naturalmente. E isto, aliado a um design absolutamente imaculado, tornam, por exemplo, os modelos Audi e Tron numa inspiração para continuarmos a ir mais longe na estrada e na defesa do ambiente. E isso nota-se, até no ar que inspiramos.